As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais um espaço de notícias aqui na ERTS, alargado das 13 horas. São as mais recentes atualizações do incêndio de Ourém, que infelizmente volta a estar ativo, depois de ter sido dado como em conclusão ao início da noite desta segunda-feira. Houve então registro para um violento reacendimento na zona da Botelha, território oriense, sendo que há poucos instantes o vento empurrava as chamas para o concelho de Tomar, repetindo a ameaça deste domingo. Aliás, do quartel Labantino já saíram veículos de combate para prevenir qualquer situação menos desejável. Para além disso, adianta a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil a alerta para outro incêndio, neste particular na Cumieira. O cenário, por sua vez, não é melhor no distrito de Leiria, onde houve alerta para 3 incêndios quase em simultâneo, no caso na Caranguejeira, em Monte Real e na freguesia de Colmeias e Memória. Ou seja, um cenário que volta a ficar difícil, e mais difícil ainda se tivermos em consideração o vento que se irá fazer sentir, com aumento da intensidade e, claro, as temperaturas elevadas. As próximas horas poderão ser decisivas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, utilizou as redes sociais para se dirigir à população, falando numa área ardida imensa e em prejuízos enormes na sequência do incêndio que assolou o território oriense. Na página do município, na rede social Facebook, o autarca, visivelmente emocionado, não poupa nos agradecimentos a todos quantos acudiram nestas horas de aflição, referindo mesmo que, graças aos bombeiros, pode dizer que não há vítimas mortais a lamentar.
Vivemos dias dramáticos. O nosso concelho foi tomado pelo flagelo dos incêndios. Um cenário verdadeiramente dantesco, como há muitos anos não seria. A área ardina é imensa. Os prejuízos são enormes. Mas é graças aos bombeiros do nosso concelho e aos muitos soldados da paz que vieram de outras zonas do país que hoje podemos respirar de alívio e não temos vítimas mortais a lamentar. Mais uma vez, graças à sua coragem e valentia, os bombeiros conseguiram evitar mortes ainda maiores. Foram mais de 600 homens e mulheres no teatro das operações. Como sempre, arriscaram as suas próprias vidas em prol da comunidade, em defesa das nossas famílias, das nossas casas, daquilo que é nosso. Na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, cabe agradecer em nome de todos os oriundos. Obrigado aos bombeiros que nos acolheram nestas horas de aflição. Obrigado às estruturas de comando pelo profissionalismo sempre. Obrigado a todos os agentes da Autoridade e da Proteção Civil. Obrigado aos autarcas e responsáveis locais, que também se envolveram de corpo e alma nesta luta, junto às suas populações. Obrigado a todos os civis que também ajudaram a defender o que é nosso. Obrigado a todos os que lutaram arduamente no teatro das operações, sujeitando-se a condições extremas para combater e derrotar este autêntico monstro, como verdadeiros heróis que são.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, aqui numa atualização ao violento incêndio que deixa um rastro de destruição no concelho de Ourém. Tudo aponta para que Tomar chegue a impensáveis 47 graus nesta quarta-feira. São essas as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, previsões essas que estão a ser tidas em consideração pela Proteção Civil Municipal, principalmente devido ao risco extremo de incêndios. Nesse sentido, o Corpo de Bombeiros está nesta altura, na sua capacidade máxima, preparado para qualquer eventualidade. O aumento da intensidade do vento e ainda a possibilidade de trovoadas secas são outros fatores que apontam para um cenário indesejável. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, em declarações à ERT, apela à população para que não desvalorize as determinações em curso.
Está aqui um conjunto de fatores muito propícios à condição, à formação de incêndios. Sendo certo que um incêndio, e é verdade, grande parte dos incêndios são por negligência, e por isso eu apelo às pessoas para que não façam trabalhos em espaços rurais, para além de ser proibido, ainda se verifica que muitas pessoas desvalorizam aquilo que são os avisos quer da Proteção Civil Municipal, quer da própria Proteção Civil e do próprio Governo, a própria Proteção Civil Nacional e do próprio Governo, e que desvalorizam porque há muitos anos faziam assim, mas o que é certo é que há muitos anos atrás os espaços eram mais povoados e não havia esta conjugação de fatores que são muito propícios, efetivamente, à questão dos incêndios. O Corpo de Bombeiros de Tomar está, neste momento, na sua capacidade máxima e, portanto, é certo que temos alguns veículos que até foram desmobilizados durante a madrugada, que estavam a ajudar nos incêndios, quer em Orém, quer em Ferreira de Vedro, porque apesar de eles estão em resolução, mas estão na fase de rescaldo e, portanto, precisam ainda de operacionais e, portanto, os nossos veículos foram desmobilizados durante a madrugada. Mas o que é certo é que, com estas condições, e viu-se isso perfeitamente no incêndio de Orém, a velocidade de propagação dos incêndios está cada vez maior. E, portanto, os incêndios propagam-se muito mais rapidamente e muito mais violentamente, com uma intensidade muito, muito forte. E, portanto, o melhor é mesmo nada fazer para que possam ocorrer incêndios. E isso aí está na mão de cada um de nós.
Para além dos incêndios, as temperaturas altas potenciam problemas relacionados com o calor, em especial às faixas etárias mais baixas e mais elevadas. Anabela Freitas pediu atenção para com os mais vulneráveis.
Para além da questão dos incêndios, também é importante, e sobretudo na população mais vulnerável, os idosos e as crianças, que não andem na rua, tentem resguardar-se durante as horas de maior calor, que utilizem vestuário adequado, que utilizem chapéu, protetor solar e que bebam muita água.
Tenha então atenção com o calor, previna-se, não adote comportamentos de risco. Tudo aponta para que Tomar nesta quarta-feira possa atingir 47 graus.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 41 anos está sob vigilância eletrónica acusado da prática de violência doméstica agravada. O tribunal considerou encontrar-se fortemente indiciado que o arguído molestou física, verbal e psicologicamente a vítima, sua mãe, na residência desta, onde coabitavam. Os factos indiciados ocorreram entre 2021 e junho últimos no concelho de Peniche. Resultou ainda indiciado que o homem agarrou os pulsos da vítima, retirou-lhe bruscamente as canadianas que a ajudavam a caminhar e empurrou-a para o chão, onde a mesma caiu desamparada, provocando-lhe dores na zona da anca. A senhora tem 78 anos e padece de problemas de locomoção. O arguido já foi condenado, entre outros, pelos crimes de violência doméstica e ameaça. Desta forma, o juiz de instrução criminal determinou que o arguido aguardasse os ulteriores termos do processo, sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação, com vigilância eletrónica e de proibição de contactos com a vítima.
Rádio Air, informação.
As obras que estão em curso para a instalação do Hotel Vila Galé no antigo convento de Santa Iria e no antigo colégio feminino foram motivo de análise na recente reunião da Câmara de Tomar, e tudo por uma questão de mobilidade ou falta dela. Tiago Carrão, vereador do PSD, quis alertar para a colocação de taipais num dos passeios da Rua Marquês de Pombal, estruturas que, referiu, impedem a passagem de peões, principalmente aqueles que têm mobilidade reduzida. O eleito apontou ainda para as obras no pavilhão da Navância como outro exemplo que obriga as pessoas a circular na estrada.
Se repararem, facilmente percebem que os taipais que lá foram colocados para proteger a obra não cumprem aquilo que me parece que é elementar da segurança rodoviária e até de lei, do Decreto-Lei nº 163 de 2006, que rege esta questão do espaço público. Não está, obviamente, salvaguardado a passagem pedonal, quem vai a subir a rua do lado direito, ou seja, quem é um peão tem que passar pela estrada. Quem tem mobilidade reduzida não tem hipótese, não consegue passar de todo. Eu sei que o seu vereador fez até um número para a comunicação social, numa cadeira de rodas. É um tema de veras importante e que não basta realmente esse show-off. É necessário, e isto é um pluro até da sua competência, esta questão do licenciamento e da fiscalização da obra. Nesse caso é uma obra privada, é certo, mas o mesmo acontece também com a obra pública em Tomar. É algo que realmente já tinha reparado e agora juntei os dois, mas as obras que ocorrem no pavilhão da Navância inviabilizam completamente, não há outra alternativa que não para o peão circular pela estrada.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, esclareceu que está em causa uma rua com dois passeios, pelo que acusou Tiago Carrão de utilizar a lei de forma abusiva. O eleito do PS disse que não haveria outra forma de salvaguardar os peões face ao caráter das obras que ali irão decorrer, em especial relativas à sustentação da fachada.
O vereador Tiago Carrão usou a lei, mas um bocadinho abusivamente, porque as ruas têm dois lados, não é? Portanto, quando a obra não permite de todo colocar aquilo que é necessário para a realização da obra, quer dizer, de facto, corta-se o passeio em Tomar, como em qualquer outro lado. Eu confesso que ainda esta sexta-feira estive em Lisboa e vi duas situações em particular que pensei logo, bom, sim, honestamente, como aliás penso em muitas outras coisas, que vendo por aí, pensei logo, bom, se isto fosse em Tomar, o que é que iam dizer? E era uma zona, uma delas pelo menos posso dizer, em Belém, uma zona eminentemente turística, onde os passeios foram totalmente cortados. Aquela obra é necessária assim. Neste caso, não será para a totalidade da obra, portanto estou a referir-me à questão do antigo colégio feminino, não será para a totalidade da obra, mas para o período que medeia a sustentação da fachada. Portanto, naquela obra, que é essencialmente um edifício novo, há a necessidade de sustentar a fachada. Para que ela consiga ser sustentada com a obra a decorrer, é preciso de facto colocar umas sapatas no passeio, tem que ser do lado exterior da fachada, e essas sapatas têm que estar protegidas naturalmente dos peões e portanto estão dentro dos taipais.
Obras em curso no Hotel Vila Galé em Tomar, tudo aponta para abril de 2023 como o prazo limite para a conclusão destas intervenções. A Câmara de Tomar está a combater a onda de furto de metais que se propagou pela cidade e pelo concelho e tem substituído as grelhas em metal por estruturas em cimento. Estão em causa as proteções para os canais de esgoto, refira-se. Com efeito, no decurso dos últimos meses, têm sido inúmeras as ocorrências relacionadas com este género de crime, que se tem estendido também às tampas dos postes de iluminação pública. A autarquia, segundo confirmou o vice-presidente Hugo Cristóvão, tem apresentado queixa às autoridades, mas a identificação dos responsáveis é tarefa quase impossível.
Aquilo que está a ser feito, e aliás já está a ser executado em vários locais, lá está, não se consegue chegar a todos ao mesmo tempo, mas é substituir as grelhas que eram em metal por grelhas em cimento. São um bocadinho mais, digamos, difíceis quando é preciso retirar, ou seja, a manutenção é um pouco mais exigente, mas não tendo valor, de revenda, não são alvos de furto. Infelizmente, já agora, dar esta nota, isto são questões cíclicas, de X em X anos acontecem, este tipo de furtos de metal, eles têm estado a acontecer não apenas nas grelhas, mas, por exemplo, também nas tampas dos candeeiros de iluminação pública. Há várias zonas onde as tampas dos candeeiros, portanto, que dão acesso à cabelagem de eletricidade no seu interior, têm estado a ser furtadas. Nós vamos sempre reportando, naturalmente, às autoridades competentes, mas a verdade é que, aliás, eu próprio estive na semana passada a prestar declarações na PSP e, portanto, percebi também as iniciativas que do lado da PSP têm sido feitas. A verdade é que é muito difícil encontrar responsáveis, mesmo indo, como pelo menos me foi transmitido, que tem acontecido junto dos possíveis receptores desses materiais. A verdade é que é muito difícil. Isto, como digo, é cíclico, ou tem sido cíclico, de X em X anos, lá há uma onda de levar metal que esteja facilmente disponível no espaço público. Mas, portanto, em relação às grelhas, é isso que estamos a fazer, já começámos, há vários locais onde já está assim, portanto, elas estão a ser, gradualmente estamos a substituí-las por grelhas em cimento.
Onda de furto de metais em Tomar-se, nem as tampas de esgoto e as grelhas escapam.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Festival de Gastronomia do Maranhão da Sertã começa já nesta quinta-feira, evento que se estende até domingo, dia 17 de julho. Está em causa aquele que é considerado o maior evento de gastronomia e atratividade turística da região. Congratula-se uma nota do município sertaginense. Do cartaz, refira-se, destaque para grupos e artistas da região com nomes fortes de consagrados músicos do panorama nacional, como é o caso de David Carreira ou os GNR. O evento decorre ao ar livre e o palco principal será instalado na Alameda da Carvalha, junto à Ribeira da Sertã, mas por toda a vila haverá inúmeros pontos de animação, cultura e lazer, permitindo que todos os visitantes do festival se sintam envolvidos pelo mesmo, com muitas atividades tradicionais e concertos. A ERTS antecipou o festival junto de Carlos Miranda, presidente da Câmara de Sertã, que apontou para uma grande edição.
Estamos convencidos que vai ser uma grande edição do Festival do Maranhão. Está tudo preparado e, portanto, vamos ter 4 dias de grande dinamismo, com muitas atividades, com muitos espetáculos, com a apresentação também por parte das nossas freguesias dos seus valores mais ricos, das suas tradições. O Festival do Maranhão, que não vai ficar confinado aqui apenas à zona da Carvalha, que é o espaço central, mas que vai ter impacto por todo o concelho. Portanto, temos aqui uma grande expectativa e estamos preparados para uma grande afluência de público nestes 4 dias. É sempre possível inovar e nós este ano introduzimos já algumas inovações relativamente a edições passadas. Por exemplo, tentámos que os espetáculos fossem preenchidos utilizando muitas vezes artistas ou grupos da terra ou relacionados aqui com o Concelho da Sertã. O que conseguimos, mesmo no palco principal, temos muitas propostas que têm alguma relação com o Sertã. Tentámos valorizar também um espaço dedicado às juntas de freguesia. Pela primeira vez vamos ter aqui uma praça das freguesias que tem um palco central e os stands das freguesias vão se dispor à volta e depois no palco central vão ocorrer muitas atividades durante os 4 dias. Atividades essas que são da responsabilidade das próprias freguesias, que vai mostrar também os seus talentos e as suas tradições.
Festival da Gastronomia do Maranhão da Sertã começa já nesta quinta-feira.
Rádio Web, informação.
E agora vamos avançar para a nota do dia, hoje da autoria de Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, nesta minha última nota do dia gostaria de a usar como apelo. É sabido que estamos a enfrentar uma onda de calor. Estamos com temperaturas em muitos concelhos, como é o caso de Tomar, a registar valores muito acima dos 40 graus. Digamos que já estamos habituados a temperaturas altas, é verdade, mas a temperaturas tão elevadas já não é bem assim. Então, como tal, urge a tomada de medidas de precaução, como beber muita água, mesmo sem sede, pois a hidratação é muito importante. Evite a ingestão de bebidas açucaradas e alcoólicas. Evite ainda sair nas horas de maior calor e, caso tenha imperiosamente de sair de casa, proteja-se nas sombras e opte por roupas claras e largas, sendo que o uso de protetor solar e evitar a exposição ao sol também é um dos conselhos dados pelos especialistas. Aos desportistas é aconselhada a prática de desporto pela manhã, bem cedo, ou então à noite, quando as temperaturas estiverem mais baixas. Cuidados redobrados também com as pessoas mais vulneráveis, falo de crianças, idosos, doentes crónicos, pessoas com mobilidade reduzida, grávidas, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e pessoas isoladas. E claro, porque os patudos já são parte da família, evite passeá-los nas horas de maior calor e salvaguarde que têm sempre água disponível. Infelizmente, temperaturas altas são sinónimo de incêndios. Logo, e como estamos em risco máximo de incêndio, todos nós temos a função de garante das nossas matas e das nossas florestas, sendo que todos nós somos chamados à campanha Portugal Chama Por Si, Por Todos, que procura mobilizar e sensibilizar os cidadãos para a necessária mudança de comportamentos de risco face aos incêndios rurais. A estatística aponta para que cerca de 60% dos incêndios são resultado de fogueiras, queimas ou queimadas mal realizadas. E 85% dos incêndios começam a menos de 500 metros de uma estrada ou de áreas habitadas ou cultivadas. É urgente apelar a todos os cidadãos para que, principalmente em dias de maior perigosidade, tenham mais atenção aos seus comportamentos. como desde ontem entramos em situação de contingência, todas estas atividades que referi, como as queimas ou as queimadas ou fogueiras, são proibidas. Assim como é também proibido o acesso e permanência em espaços florestais, ainda é proibido os trabalhos com máquinas em espaços florestais e rurais, assim como o uso de fogo de artifício ou de outros artefactos pirotécnicos. Despeço-me desejando uma boa semana a todos e protejam-se. Muito obrigada.
E assim ouvimos Sara Costa com a sua nota do dia. E assim concluímos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.